Não, só se tiver alguma coisa para dizer, eu estou, porque estou a seguir o exemplo. Tem agora a palavra, então, a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deixar aqui apenas algumas notas relativamente a este artigo 68, que é um artigo que se prende com a parentalidade e maternidade e que estabelece que estes são valores sociais iminentes. E dizer que, na nossa opinião, o atual artigo 68 não nos parece que haja necessidade de fazer alteração, sendo que a alteração que é proposta é apenas ao número 4, e dizer o seguinte: o número 3, quer um, quer outro, quer o número 3, quer o número 4, se prendem com uma proteção aos pais, sendo que o número 3 é uma proteção acrescida à mulher grávida e também à mulher trabalhadora, faz a distinção. E o número 4 acaba por ser a crescer a esses direitos, dando um certo enfoque aos interesses da criança e às necessidades do agregado familiar. Nós já no artigo, e como estamos a falar aqui nestes artigos, nestes números de trabalhadores, de pais trabalhadores, o PSD, isto está de certa forma intimamente relacionado com aquilo que o PSD apresentou como proposta no artigo 59, onde, no que diz respeito, e acrescentamos porque a lei atual refere os direitos da trabalhadora e a proteção especial à trabalhadora grávida durante a gravidez e após a gravidez, e nós acrescentamos os progenitores. E aqui, efetivamente, está referido os direitos que devem ter. Por isso, nós entendemos que tudo o demais deve manter-se tal como está atualmente na Constituição, ou seja, a remissão para a lei, que o próprio artigo número 4 faz, e essa remissão para a lei significa precisamente que a concretização deste direito é deixar essa margem de liberdade ao legislador ordinário. Portanto, nós entendemos que a preocupação de acautelar devidamente a maternidade e a paternidade, ou os trabalhadores no âmbito da sua parentalidade, que está devidamente assegurada na Constituição e reforçada com a introdução ou a proposta que o PSD fez ao artigo 59, onde se refere especificamente a trabalhadores. E, portanto, nós não acompanhamos esta proposta de redação, porque entendemos que, como está atualmente, está devidamente protegidos estes direitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 68, o Chega é sempre favorável a medidas que assegurem circunstâncias necessárias para que as famílias tenham condições de conseguir um equilíbrio entre as suas vidas profissionais e a vontade de constituir família, ter filhos e fazer um acompanhamento próximo da sua educação e crescimento. Dito isto, é preciso também assegurar que existe, no fundo, esse equilíbrio com a própria entidade patronal. Não pode ficar excessivamente onerada, devendo aqui verificar-se uma repartição da responsabilidade entre os pais, a entidade patronal e o próprio Estado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer relativamente à proposta de alteração do PCP, que efetivamente os períodos de licença parental já se encontram regulados na legislação ordinária, mais precisamente no Código de Trabalho, como deve ser. O Sr. Deputado Manuel Uf bem disse, e bem, que as diversas situações estão previstas na lei, bem como todas as suas dimensões também devem estar, no nosso ponto de vista, previstas na lei. E dizer mais também que nós, enquanto legisladores, no presente, não devemos condicionar aqueles que serão os legisladores futuros, e isto é algo que a Iniciativa Liberal tem vindo a repetir nesta comissão, quase uma perspectiva de nós sabemos mais do que vocês e, por isso mesmo, temos de assegurar que depois não o mexem. Isto, do nosso ponto de vista, é muito pouco democrático e, obviamente, não iremos acompanhar esta proposta de alteração, porque também, como já foi dito, não nos parece que deva ser esta proposta feita, esta alteração feita aqui, a ser feita, deverá ser ela feita em legislação ordinária. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanharemos esta alteração. Ela tem, do nosso ponto de vista, duas vantagens. Uma é um artigo que dá direito aos pais trabalhadores sem perdas de direitos ou regalias, o que é importante nas suas ausências, e, portanto, é uma matéria em que dá direitos de paternidade importantes. É também, eu diria, uma forma fundamental de garantirmos a natalidade desejada.
Palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha favoravelmente esta proposta, não só e sem prejuízo do facto de já existir densificado na lei a garantia destes direitos. A verdade é que nós podemos ter formações de maiorias parlamentares de hoje para amanhã que não tenham o mesmo entendimento sobre o reforço e a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, e nesse sentido parece-nos que, ao contrário até daquilo que foi referido pela Iniciativa Liberal, não está aqui a Sra. Deputada, mas não posso deixar de o referir, é precisamente por essa mesma cautela que o legislador de hoje deve acautelar o futuro do amanhã e dos direitos de todas as pessoas que queiram constituir família, para que não haja aqui qualquer retrocesso nessa matéria.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de acordo, por razões que já foram aqui enfatizadas por vários deputados e deputadas, porque nos parece que é muito importante assegurar uma adequada partilha de direitos e de deveres também de parentalidade. Só uma pergunta. Porquê a expressão regalias em vez de direitos, ou se não seria melhor ter ambas as expressões nesta formulação? Muito obrigado.
Para responder, se entender, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso até começar pelo final. O conceito de regalias aparece numa infinidade, eu não sou jurista, não é? Mas o conceito de regalias aparece numa infinidade de normas legais e, portanto, eu... Pessoalmente, sou sempre sensível à melhoria da linguagem, mas limito-me a verificar que ela aparece consagrada em várias situações. Eu acho que a interpretação que foi dada pela deputada Carla Marques Mendes, bom, em primeiro lugar, Clara, é a segunda vez que o faço, mas vá lá, foi à primeira e agora é de novo. É o retomar de um ciclo. Pronto. Okay. Eu enganei uma vez, agora é a segunda. Eu acho que se concentrou nesta dimensão que é correta, mas é limitada da nossa proposta. É verdade que nós pretendemos claramente deixar estabelecido na Constituição que os mesmos direitos que estão, os mesmos direitos, aquilo, a mesma expressão que neste momento, e por algum motivo justamente está, no número 3, de que as mulheres trabalhadoras não deverão ter perda de retribuição, não deverão ter qualquer perda de retribuição ou de quaisquer regalias, e a expressão já lá está, não é? Durante a gravidez e após o parto, entendemos que a mesma coisa deve ser efetivamente para os pais, mas atenção, justamente aquilo que nós aqui dizemos é que não estamos a falar simplesmente do período pós-parto. Da gravidez do caso dos pais, não poderíamos estar a falar, não é? Mas não podemos estar, não estamos a falar simplesmente do período pós-parto. Justamente porque aquilo que ali está é dispensa de trabalho por período adequado, de acordo com os interesses da criança e as necessidades do agregado familiar, e, portanto, naquela listagem de situações que, de resto, na realidade da interpretação do texto constitucional, aparecem associados ao número 4. E, portanto, volto a relembrar, por exemplo, dispensas para consultas, assistência inadiável e imprescindível a menores, etc., etc., não é? Ou a crianças. Ora, portanto, não é simplesmente isso que está, não é simplesmente o período imediato pós-parto que está em causa, portanto, a licença de paternidade que está em causa, e dar exatamente as mesmas garantias, é dar as garantias a pais e mães para o acompanhamento de crianças, justamente no interesse das crianças, como se menciona no número 4, noutras situações, ao longo, evidentemente, do período da infância. A preocupação que o Chega manifestou relativamente à tese de que, desta forma, as entidades patronais poderiam estar a ser penalizadas e tal, numa infinidade de situações previstas na lei, nós já sabemos que em situações desta natureza própria a Segurança Social intervém nestas situações também. Agora, isto não significa, como sabemos, toda a relação contratual laboral é uma relação com obrigações sociais e tem uma natureza eminentemente social, não é? E faço um pouco, recordo-lhe um pouco um argumento que já neste debate anteriormente usaram com o Chega. Se o Chega tem claramente uma preocupação, e outros partidos aqui à volta têm, com a questão da natalidade, seguramente tem consciência que, evidentemente, entre os fatores ponderados por qualquer casal, formal ou informalmente constituído, no momento em que pensam em ter um filho, estão todas estas situações e portanto, evidentemente, esta exigência de que não haja perda de retribuição ou de quaisquer outras regalias, ou direitos, em geral, para aqueles que são pais, são mães, deve estar consagrado na Constituição. E quero insistir uma vez mais nisto. Não nos esqueçamos, por algum motivo, o legislador, o Constituinte, no passado, inseriu este princípio no número 3. Pronto. E nós entendemos, isto é, claro, não está aqui a deputada da Iniciativa Liberal, mas esta, agora está, mas este princípio que em determinado momento ela enunciava, e que a Iniciativa Liberal, o deputado Coutinho Figueiredo, já lhe ouvimos várias vezes, e também já ouvimos várias vezes ao PST, não nos mesmos termos rigorosamente da Iniciativa Liberal, mas neste caso concreto a deputada da Iniciativa Liberal mencionava ser pouco democrático fixar normas na Constituição que imponham para o futuro. Bom, então nessa altura grande parte dos textos constitucionais, se não a sua totalidade, são muito pouco democráticos em sua opinião. E nessa altura nós não teríamos textos constitucionais e teríamos simplesmente maiorias com relação de forças em cada momento, em cada conjuntura política, e isso produziriam os princípios todos que nós entenderíamos. As Constituições são grandes contratos sociais e políticos, e como bem sabem, foram os liberais que as inventaram no final do século XVIII, e são grandes contratos sociais e políticos que servem para uma e muitas outras gerações. É efetivamente uma determinada geração que as aprova, mas elas têm uma vocação, nasceram para isso mesmo, para evidentemente dar continuidade à aplicação de determinados princípios e depois, em determinado momento, encontrando nós calendário para, fixando as próprias Constituições um calendário próprio para a sua revisão, entendermos com maiorias claramente amplas, entendemos que elas podem ser, alteradas. Pronto, queria sublinhar estes aspectos e sublinhar, insisto uma vez mais, nós não estamos aqui simplesmente a ampliar para os pais aquilo que é um direito que as mães e as mães trabalhadoras têm no período da gravidez e do pós-parto. Nós estamos a ampliar para pais e mães garantias para o acompanhamento dos seus filhos durante o período da infância, pelo menos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então ao artigo 69. Tem propostas do Chega, do PCP e do PAN e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do Chega, esta já foi apresentada anteriormente e, em suma, pretende-se a proibição do casamento entre menores. Sim. Esta é uma reivindicação de várias organizações de proteção das crianças, especialmente da Unicef, que tem vindo a instar os Estados para que proíbem os casamentos menores de 18 anos. Como já antes apresentámos esta proposta, penso que não vale a pena estar a repetir esse debate. Posso-me já adiantar sobre as outras duas propostas. O PCP vem trocar a palavra menores por crianças, o que nos parece adequado, face àquelas que são recomendações sobre esta matéria. Todos os que sejam menores de 18 anos devem ser considerados crianças. Aliás, uma das razões pelas quais o Chega propõe também que o casamento seja proibido. Terá esta proibição de trabalho dentro dos termos da lei deriva do direito ao ensino, assim não deve ser uma proibição total, mas sim enquadrada legalmente. Quanto à proposta do PAN, não temos nada a opor à inclusão da palavra violência no número 1. Obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra pelo PCP a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a proposta é, de facto, trocar a menção a menores por crianças, que é, no fundo, o mesmo que já propusemos noutros artigos, que tem a ver com a adaptação também aos diversos instrumentos jurídicos que estão a ser adotados, instrumentos jurídicos e não jurídicos, no sentido de haver uma referência a crianças e não a menores. Também acabo por dar aqui também a opinião sobre as outras alterações, para não estar a inaugurar uma nova ronda também, que nós, relativamente à proposta de proteção contra a violência, infelizmente ela é muito relevante nos tempos correntes e, portanto, também podemos acompanhar.
Sim, senhor, tem agora pela palavra, pelo PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria então pela nossa própria proposta, a inclusão da violência no leque de proteção dos direitos das crianças e jovens aqui previstos no artigo 69. Há de facto aqui uma necessidade, tendo em conta o contexto de violência em que tantas vezes somos confrontados e que ainda são praticadas contra crianças, até ao arrepio daquilo que é não só a letra da atual lei fundamental, mas também das convenções que Portugal já firmou, nomeadamente